Senhoras e senhores vereadores, muito bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 82ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicitamos à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Romanos capítulo 16, dos versículos 17 ao 20. Conselhos finais.
Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém.
Senhoras e senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1711, 1713, 1714, vereador Padovan. Conserto da luz do poste na rua Santos Dumont. Remoção de fios caídos na rua Doutor Maia. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Júlio de Castilhos. Número 1712, 1715, 1718, vereador Luiz Fernando Bright. Reforma da parada de ônibus na rua General Bento Martins. Melhorias no sistema de escoamento de água pluvial na rua General Bento Martins. Patrulhamento, encascalhamento e substituição de lâmpadas queimadas na rua das Camélias. Informações sobre a disponibilidade, estoque e aplicação de vacinas para bronquiolite no município. 1719 a 1721, vereador Egídio Carvalho. Poda de árvores ao redor da cancha de bocha da União das Vilas. Substituição de lâmpada nos locais indicados. Patrulhamento e encascalhamento na rua Santiago Márcia, na Cidade Alegria. Número 1722 e 1723, vereadora Lilian Cuti. Manutenção da tampa da caixa coletora pluvial na rua Antônio Monteiro. Manutenção da iluminação pública na esquina da rua Antônio Monteiro com travessa Allan Kardec. Número 1724, vereador Celso Duarte. Operação tapa-buraco na rua Eustáquio Armazábal. Substituição de lâmpada na rua General Canabarro. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Eu coloco... Consulto os senhores vereadores se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, colocamos em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 513, vereador Egídio Carvalho. Estudos para estruturação do posto de saúde 7, ESF-7, no atendimento de casos classificados como código amarelo urgente, conforme o protocolo de classificação de risco. Número 514.
Para comentar o seu requerimento, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem.
Perdão, indicação.
Meu projeto de indicação é... busca, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, nesta sessão plenária da quinta-feira, ele busca melhor atender moradores que residem naquela área da cidade, incluindo ali União das Vilas, incluindo Jardim do Salso, ABB, enfim, pessoas que, na hipótese de precisarem de um atendimento de urgência, têm que atravessar toda a cidade para chegar na UPA, que não é o caso dos moradores do bairro Cabo Luiz Quevedo, não é o caso, né, dos vereadores do bairro Santa, do bairro Santana, não é o caso dos moradores do bairro Mascarenhas e Moraes. O posto 7 é o mais distante de todos os postos de saúde. Aqui ele tem maior distância com relação à UPA. Então, o que, que nós estamos colocando em tratando-se de reivindicação? Que ali se estruture, e não vai custar muito, um ambiente para que tenha as características da UPA, que os moradores do bairro Santo Inácio, como já falei, da União das Vilas, de todos esses locais já citados, recorram àquele local próximo para dali serem encaminhados, então, direto ao Hospital Santa Casa de Uruguaiana. O que, que faltaria? A disponibilização de uma ambulância. O SAMU conta com 5. E a minha indicação pleiteia a disponibilização de uma dessas ambulâncias para ali permanecer. E o que, que necessitaria, se tratando de atendimento médico? Um profissional com 2 técnicos de enfermagem e uma cama hospitalar para primeiros socorros. Então, isso não custaria muito e resolveria de uma forma significativa o transtorno de quem, em algumas circunstâncias, tem que depender de um atendimento, não de extrema urgência, mas um atendimento de média complexidade, ter à disposição ali, muito próximo, não diria muito próximo, mas mais próximo do Hospital Santa Casa e do pronto-socorro da Santa Casa do que a UPA, que fica do outro lado da cidade. Então, esse é o comentário que eu faço a respeito desse projeto de indicação, o número 513-2025, que tem essa finalidade, senhor presidente.
Bom dia. Muito bem, então, vereador Egídio Carvalho. Solicitamos a nossa secretária que dê continuidade à leitura das indicações.
Indicação número 514, vereador Clemente. Criação do programa Vale Livro, destinado aos estudantes de baixa renda do município de Uruguaiana.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente, para comentar a sua indicação.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, que conduz os trabalhos essa manhã, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, tanto no plenário como pelas redes sociais, a nossa proposição indicada ao Poder Executivo na criação do Vale Livro é dentro de todos os aspectos que nós temos acompanhado na Feira do Livro nos últimos anos. Nós, há um tempo atrás, alteramos a legislação da Feira do Livro, mantemos, obviamente, o autor da lei da época, o vereador da época, pela uma questão até de compreender e ter o respeito ao legislador, mas nós, entre aspas, abrimos a legislação para, inclusive, o poder público poder aportar recursos que não havia previsão orçamentária. Nós também ali buscamos democratizar a Feira do Livro, incluir a educação nos seus segmentos que ali pudessem também estar mais presentes, como hoje acontece. E nesse momento nós vimos o que eu acompanhei agora durante a Feira do Livro, que muitas vezes as crianças, especialmente, elas vêm até a Feira do Livro trazido pelos educadores e, literalmente, eu vi essa cena, por isso que eu falo disso, eles têm uma paixão por determinado livro, mas não há uma condição econômica de adquirir aquele livro. E o poder público, e por isso nós fizemos emendas no orçamento, e visamos isso fazendo a emenda agora na lei orçamentária, inclusive, de que essas crianças possam ter um vale-livro. Obviamente, de que a obra, o livro, deve ter o crivo e a supervisão do educador que está ali para saber se o conteúdo, saber se aquele livro é adequado para aquela faixa etária, nós estamos propondo de que o governo crie o Vale Livro. mas não de forma burocratizada. Desburocratizar, e é isso que nós falamos quando alteramos a lei, e que essas crianças nós possamos dar um início, nem que seja, de que essas crianças tenham, os adolescentes, tenham acesso ao livro. Dados estatísticos, eu trouxe aqui na fundamentação, segundo o Instituto ProLivro, em 2019 para 2024, o número de leitores no Brasil caiu de 100,1 milhões para 93,4 milhões. E se nós formos ver ainda o tombo, fica ainda mais feio se notarmos que em 2015 éramos 104,7 milhões. Isto é o Instituto ProLivro que diz. Então, a nossa intenção é fazer com que as crianças que são de baixa renda, que estudam principalmente em escolas públicas, que é óbvio isso, tenham esta oportunidade de realmente serem incluídas e ter a possibilidade de aquisição de um livro. A educação é transformadora e a cultura também é parte disso. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Muito bem. Pedimos então, solicitamos à nossa secretária que dê continuidade à leitura das indicações.
Indicação número 515, vereadora Lilian Cuti. Construção de um poço artesiano na localidade denominada Três Bocas.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 338, vereador Egídio Carvalho. Votos de pesar aos familiares de Francisco de Assis Pinto Bermudes.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
O republicano se soma à moção, senhor presidente.
Progressista, republicanos, Podemos, União Brasil, todas as bancadas somando-se então às moções. Passamos, então, ao momento da votação de regime de urgência urgentíssima. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da justificativa ao regime de urgência urgentíssima aos projetos de lei ordinário 197, 198... É 8 aqui? 199. Antes, eu gostaria de registrar a presença da nossa professora Medianeira, bem como os representantes também hoje aqui no plenário do Partido dos Trabalhadores. Sejam bem-vindos ao plenário municipal. Solicitamos à nossa secretária, então, que faça a leitura da justificativa ao regime de urgência, então, aos projetos de lei ordinários 197, 198, Cláudia? 198 e 199.
Ofício número 56 de 2025 da SECAD, Uruguaiana, 10 de dezembro de 2025. A sua excelência, o senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores, nesta cidade. Assunto, projetos de lei números 197, 198 e 199 de 2025, do Poder Executivo. Senhor presidente, uso do presente para, com amparo no que preceitua o artigo 121 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima dos seguintes projetos. Projeto de lei de número 197/2025. Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2 milhões. Projeto de lei número 198/2025. Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana no valor de R$ 1.500.000, destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos e serviços de pessoa jurídica da cardiologia e hemodiálise. Projeto de lei número 199/2025. Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRO, no valor de R$ 500.000, visando a realização do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana. A solicitação da tramitação desses projetos em regime de urgência urgentíssima encontra amparo no regime interno dessa casa e justifica-se na origem da devolução parcial de recursos desse Poder Legislativo nos termos do ofício número 2057/2025, de 8 de dezembro de 2025, e, portanto, da comprovada exiguidade do tempo para os procedimentos administrativos que habilitem o lançamento dos recursos financeiros no sistema da Secretaria de Planejamento e as consequentes liberações, ainda no corrente ano, ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2026, que se realizará no período de 5 a 7 de março. Confiante na aprovação do regime de tramitação, por todo exposto, reitero protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Telson Morte dos Reis, vice-prefeito municipal, no exercício do cargo de prefeito.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto de lei ordinária 197 está em discussão. Passamos ao período, então, de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Os vereadores podem logar os seus computadores e proceder com a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 6 votos sim, 4 ausência, o projeto de lei ordinária 197 está aprovado, o regime de urgência urgentíssima. Regime de urgência urgentíssima, UPL 198, já lida a justificativa, solicito a leitura da emenda.
Projeto de lei ordinária, número 197, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$2 milhões. Projeto de lei ordinária, número 198, Poder Executivo. Autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$1.500.000, destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos e serviços de pessoa jurídica da cardiologia e hemodiálise.
Senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei ordinária 198 está em discussão. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação, solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Quero registrar também a presença da nossa ex-vereadora e sempre vereadora, Maria do Carmo. Seja bem-vinda ao plenário municipal. Votação encerrada. Com 6 votos sim, 4 ausência, o projeto, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinário 198 está aprovado. Projeto de lei ordinário 199 do Poder Executivo, solicitamos então à vereadora que dê leitura à emenda do projeto 199.
Projeto de lei ordinária número 199 do Poder Executivo. Autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, no valor de R$500.000, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2026.
Senhoras e senhores vereadores, o projeto, o regime está em discussão. Passamos então ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 6 votos sim, 4 ausências, o regime ao projeto de lei ordinário 199 está aprovado. Em segundo turno de discussão e votação, solicitamos à secretária que faça a leitura da emenda ao projeto de lei ordinário número 171, considerando que o parecer já foi lido na reunião anterior.
Projeto de lei número 171/2025, do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinária número 171/2025 está aprovado em segundo turno de discussão e votação com emendas. Em segunda discussão e votação, solicitamos à secretária que faça a leitura da ementa ao projeto de lei ordinária número 144, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 144/2025. Vereador Celso Duarte. Autoriza o Poder Executivo a instituir ações de capacitação em manobras de desengasgo e primeiros socorros nas unidades de saúde de Uruguaiana, especialmente voltadas às gestantes, pais e responsáveis por crianças e da outras providências.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinário número 144 está aprovado. Com a palavra o vereador Celso Duarte para comentar o seu projeto.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras Márcia Fumagalli, Lilian Cucci, os demais vereadores presentes, público que nos acompanha aqui no plenário e também via rede social. Nesse momento, agradecer a atenção que foi dada por esta casa, pelos nossos pares a este projeto de lei, que vem a somar aos protocolos já existentes na nossa saúde pública, em medidas que visam proteger ainda mais as nossas crianças, especialmente aquelas até 5 anos de idade, que têm um risco maior de sofrer esse problema do engasgamento e com a manobra de Heimlich serem salvas, né? Então, por diversos profissionais tendo essa capacitação e também os pais e responsáveis, a gente certamente vai ampliar a possibilidade de evitar possíveis tragédias com o engasgamento. Inclusive, recentemente, questão de máximo 3 meses, houve uma alteração no próprio protocolo e orientação sobre como proceder à manobra. Então, essa recapacitação dos profissionais e, na sequência, dos pais e responsáveis, se torna ainda mais necessária. Muito obrigado pela aprovação ao nosso projeto.
Parabenizamos o nobre colega vereador Celso Duarte pelo projeto. Ainda no dia de ontem, alguém da nossa família foi salvo por essa manobra. E, por incrível que pareça, uma enfermeira, né, a minha nora, na correria do dia a dia, ela acabou se engasgando, e ela mesma que já também dá aula e dá curso sobre isso, né, sobre a manobra de Heimlich, e tiveram que usar ontem essa manobra com ela para desengasgar ela. Então, realmente é um projeto que visa alcançar, e às vezes a gente não dá tanta importância, mas eu não tenho aqui um número exato de quantas pessoas que às vezes perdem a vida, né? Às vezes por uma criança, enfim, um adulto até mesmo, uma pessoa de idade, por ter pessoas às vezes do lado que não saiba fazer, né, esses socorros, né? Parabéns pelo projeto. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da ementa ao projeto de resolução número 3, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de resolução número 3/2025, da mesa diretora. Dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Senhoras e senhores vereadores, o projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de resolução número 3 está aprovado. Em primeira discussão, solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos pareceres ao PLO número 127.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 127/2025. Bancada progressista, que declara de utilidade pública municipal, associação, mãos que incluem e dá outras providências. Relator, vereador Mano Gás. Analisando, parecer, analisando do ponto de vista legal, entende-se que o presente está em acordo com a legislação constitucional, já que preenche todos os requisitos determinados na Lei Municipal 2019/1989, onde estabelece os critérios necessários para reconhecimento de utilidade pública. cabe destacar que a entidade desenvolve um vasto trabalho social, onde atua na promoção da inclusão e capacitação de profissionais de educação, com foco no acolhimento de crianças atípicas e suas famílias, gerando assim um impacto positivo na comunidade. Ainda na análise técnica, ressaltamos que todos os documentos necessários e exigidos foram anexados na propositura, estando, portanto, em perfeita adequação, tanto material quanto formal. Face ao exposto, opinamos pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação nas demais comissões. Sala das comissões, em 5 de setembro de 2025, vereador Mano Gás, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 127/2025, relatora vereadora Lilian Cucci. Parecer. Cabe salientar que o presente projeto de lei, que tem por finalidade declarar de utilidade pública municipal a Associação Mãos que Incluem, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade de Uruguaiana na área da assistência social e inclusão. A Associação Mãos que Incluem é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que atua na promoção da inclusão e capacitação de profissionais de educação, com foco no acolhimento de crianças atípicas e suas famílias. A entidade também participou de importantes iniciativas em parceria com o município, como a barbearia da inclusão, a instalação de placas de comunicação aumentativa e alternativa nas principais praças e o evento Portas Abertas ao Acolhimento, como manejar com empatia o paciente autista, realizada em conjunto com a Prefeitura e instituições de ensino superior. Assim, a declaração de utilidade pública permitirá à associação ampliar sua atuação, firmar novas parcerias e consolidar seu papel no fortalecimento das políticas de inclusão em Uruguaiana, beneficiando diretamente crianças atípicas, famílias e a comunidade escolar. Portanto, entende-se que cabe aos entes municipais apoiar, incentivar e subsidiar entidades que visam atuar e implantar projeto de tamanha importância no município. Em suma, ressalta-se que, conforme a Lei Municipal 2019, de 1989, a Associação Mãos que Incluem preenche todos os requisitos para ser declarada de utilidade pública. Em vista das atribuições desta comissão, não se observa óbice para a aprovação deste projeto de lei no que tange o ponto de vista financeiro e orçamentário. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 2 de dezembro de 2025. Vereadora Lilian Cucci, relatora. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 127 de 2025. Relator, vereador José Clemente da Silva Correa. Da análise. Devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei ordinária número 127/2025, de autoria do Poder Executivo, que declara de utilidade pública municipal a Associação Mãos que Incluem e dá outras providências. Inicialmente, o vereador José Clemente cita a lei municipal de número 2019/89, de 11 de julho de 1989, qual prevê as normas para conhecimento de utilidade pública e dá outras providências. Em seu artigo 2º da lei supracitada, prevê que as entidades, sociedades e fundações, além de serem sem fins lucrativos, devem ter sua personalidade jurídica, cargo de pessoas não remuneradas, prestação de serviço à coletividade, dentre outros. Em primeira análise, aos documentos acostados no presente PL 127/2025, encontram-se devidamente em acordo com o artigo acima mencionado. cabe esclarecer que as entidades podem, após a concessão do título de utilidade pública, beneficiar-se de isenções e adquirem imunidades fiscais, com a finalidade de assegurar melhor condução, colaboração à entidade. A jurisprudência sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal geralmente trata de questões como a competência legislativa para a concessão do título, a necessidade de comprovação dos requisitos legais e as consequências da declaração. Casos comuns abordam a competência do Poder Executivo para a concessão, o vício de iniciativa em leis que criam títulos sem que sejam de iniciativa parlamentar, a fiscalização de requisitos como a não remuneração dos cargos diretivos e a comprovação do efetivo funcionamento da entidade sem fins lucrativos, o que não é o caso em comento. Ressalta-se que o endereço mencionado como sede da associação não comporta e não se enquadra nos benefícios da isenção de tributação municipal ou em outras esferas, uma vez que há informação de que o local é apenas para correspondência. A proposta ainda traz a informação de que as ações são itinerantes, corroborando mais ainda o entendimento de não se enquadrar nos requisitos de isenção de tributação municipal. Salienta ainda que parte das imagens na fundamentação do presente projeto são realizadas em sua maioria em ambientes públicos, como barbearia da inclusão, palestras envolvendo agente de trânsito e guardas municipais, dentre outros. O artigo 3º do Estatuto Social dos FINS, as ações desenvolvidas são fundamentadas exclusivamente em prestação de apoios, observando claramente a obrigatoriedade da aplicação do artigo 5º da Lei Municipal 2019/89, de 11 de julho de 1989, onde, após a declaração de utilidade pública, fica estabelecida para, de forma obrigatória, apresentar anualmente um relatório das atividades, grifando que, no parágrafo único do mesmo artigo, não caberia ao município subvencionar, considerando as afirmações no plano de trabalho que são realizadas em locais públicos. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 127/2025, de autoria da bancada progressista, que declara de utilidade pública municipal a associação Mãos que Incluem e da outras providências, manifesto parecer favorável com as ressalvas em já manifestadas, contudo não se deixa de reconhecer o mérito. Uruguaiana, 24 de novembro de 2025, vereador José Clemente da Silva Correa, bancada do Podemos, demais votos de acordo, nenhum contrário.
Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, é importante registrar aqui, até porque o parecer faz menção a vários pontos da proposta apresentada pela bancada do governo aqui da casa, mas é muito importante, inclusive, saber de que quando a gente apresenta essas proposições que trazem a titulação de utilidade pública, existe uma lei municipal e, inclusive, regramento federal. No estado do Rio Grande do Sul, já existem inúmeras ações declaradas pelo Tribunal de Justiça do Estado que são inconstitucionais desta natureza. E quando eu fiz as ressalvas neste parecer, é em razão daquilo que está posto e que conflita com a lei. Ela não é imoral, mas no aspecto legal, em vários pontos, é muito frágil. São pontos sensíveis que tem na lei, porque a própria apresentação e justificativa na proposta diz que o endereço aonde seria o funcionamento e que está estatutariamente consolidado é um local apenas para receber correspondência. As ações que são apresentadas como justificativa da proposta são ações do poder público, é da guarda municipal, são de agentes de trânsito e da própria barbearia, agora que está instituída no programa de atendimento a pessoas atípicas. Então, quando a gente tem esse tipo de proposta, e aí nos coloca, e eu não tenho problema nenhum com isso, nos coloca numa situação constrangedora, no sentido de mostrar pontos que são sensíveis naquela proposta. E depois o Clemente é o indigesto que dá o parecer. Então, eu gostaria aqui de que os nobres colegas agora aproveitassem também o recesso agora e aprofundassem um pouco mais, né, quando a gente precisa apresentar essas proposições. Vou reiterar, há uma necessidade obrigatória de nós aqui, enquanto representantes da comunidade, parlamentares que somos, e os compromissos perante a Constituição da República e a própria Lei Orgânica Municipal, de que a gente possa, né, e deva cumprir principalmente os artigos que regem a administração pública, que estão esculpidos ali no artigo 37 da Carta Magna Brasileira. Principalmente a legalidade e a moralidade administrativa. Então, mais uma vez, eu tenho um posicionamento no mérito, é louvável, mas a gente precisa compreender de que a titulação de utilidade pública automaticamente concede isenções de tributos que são muito necessários para a administração pública. Então, preciso registrar isso, porque em outra oportunidade sentaram aqui a direção de um segmento da sociedade, acreditando que iriam me constranger, né, e eu fiz um parecer mostrando a completa ilegalidade e o absurdo de querer principalmente tirar a tributação fiscal do município em relação àquilo que estava sendo proposto ali. Então, não, espero que não me compreendam mal, mas eu preciso ter uma postura dessa natureza. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Mais algum vereador que gostaria de discutir o projeto? O projeto de lei número 127, então, retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PLO número 175.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 175/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza o fornecimento gratuito de sensores de monitoramento contínuo de glicose aos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 no município de Uruguaiana. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para parecer, projeto de lei ordinária número 175/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sobre o número que autoriza o fornecimento gratuito de sensores de monitoramento contínuo de glicose aos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 no município de Uruguaiana. Parecer. Análise técnica. Inicialmente, no que respeita à competência do município para dispor acerca da matéria, necessário registrar que a proposição analisada versa sobre assunto de interesse local, estando, portanto, conforme o permissivo constitucional constante do artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal de 88. Cujo conteúdo foi recepcionado na Lei Orgânica Municipal. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, ao estabelecer regras acerca da implementação de mecanismos voltados à melhoria da prestação do serviço de saúde pública à população, o município legisla dentro de sua esfera de competência, observada a divisão de competências legislativas estabelecida pela Constituição Federal. A proposta leva em consideração o aumento expressivo nos últimos anos de pessoas que convivem com o diabetes. E esses números revelam uma realidade crescente que exige medidas urgentes e eficazes na saúde municipal. Destacamos a importância dessa iniciativa como prevenção de complicações graves que impactam diretamente a qualidade de vida e sobrecarregam o sistema público de saúde, pois o descontrole da glicemia acarreta uma série de consequências, até mesmo a morte prematura. Nesse contexto, os sensores de monitoramento de glicose representam uma inovação fundamental no controle do diabetes, uma vez que proporciona maior comorbidade e adesão ao tratamento, como também permite decisões mais assertivas no uso da insulina, prevenindo, assim, episódios de hipo ou hiperglicemia e suas graves consequências. Face ao exposto, a proposta apresentada se encontra em total conformidade com a legislação vigente e demais normas regulamentadoras, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Em razão do mesmo, o nosso parecer é favorável à tramitação do projeto nas demais comissões da Casa Legislativa. Sala das Comissões, em 7 de novembro de 2025, vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária 175/2025. Relator, vereador Mano Gás. Assunto, emenda modificativa. Altera o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 175/2025. Relatório. Chega esta comissão para aparecer a emenda modificativa do vereador Celso Duarte, que altera o parágrafo único do artigo 1º de autoria do Poder Executivo. Conforme a proposta, a redação passa a ser: texto original, artigo 1º, parágrafo único. O benefício de que trata esta lei será restrito às crianças e jovens na faixa etária dos 4 aos 17 anos, 11 meses e 15 dias. Texto proposto. Artigo 1º, parágrafo único. O benefício de que trata esta lei será restrito às crianças e jovens na faixa etária dos 4 aos 24 anos, 11 meses e 15 dias. Parecer. Analisando o presente, verificamos que se trata de emenda que pretende ampliar a faixa etária dos beneficiários do projeto de lei número 175/2025. Que concede de forma gratuita sensores de monitoramento contínuo de glicose aos pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Cabe destacar que a iniciativa parlamentar está esculpida no artigo 141, parágrafo 1º, inciso 4º, do regimento desta Casa Legislativa, assegurando a viabilidade jurídica de modificar texto da norma em análise. A emenda objetiva adequar o projeto à realidade dos munícipes, principalmente levando em consideração o quadro patológico e social, pois a maioria dos diagnósticos ainda são descobertos na infância, o que pode resultar em mais qualidade de vida, uma vez que o tratamento começa de forma precoce. Destacamos a importância dessa alteração, que vai abranger mais pacientes, e com isso, além de somar na qualidade de saúde, vai resultar em bem menos hospitalizações por agravamento de sintomas, contribuindo para protocolos de saúde mais eficazes do diabetes. Diante do mesmo, a emenda apresentada se encontra em total conformidade com a legislação vigente e demais normas regulamentadoras, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Face ao exposto, nosso parecer é favorável à emenda modificativa e sua tramitação nas demais comissões, mantendo-se inalterados os demais artigos que possuem relevância essencial em nosso município. Sala das Comissões, em 13 de novembro de 2025. Vereador Mano Gás, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 175/2025. Procedência do Poder Executivo. Relatora, vereadora Lilian Cucci. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 175/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o fornecimento gratuito de sensores de monitoramento contínuo de glicose aos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica, Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. O projeto de lei visa autorizar o município a fornecer gratuitamente sensores de monitoramento contínuo de glicose aos pacientes diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1, residentes em Uruguaiana, que estejam cadastrados na rede pública municipal de saúde e possuam a indicação para o uso do dispositivo e que tenham entre 4 anos a 24 anos, 11 meses e 15 dias de idade. A iniciativa leva em consideração que, de acordo com os dados mais recentes da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, realizada em 2023, o diabetes atinge 10,2% da população brasileira, significando um aumento expressivo em relação aos 9,1% registrados em 2021. Esses números revelam uma realidade crescente e alarmante, que exige respostas urgentes e eficazes do sistema de saúde. O tratamento adequado das pessoas com diabetes é essencial para prevenir complicações graves que impactam diretamente a qualidade de vida e sobrecarregam o sistema público de saúde. Cabe salientar que garantir o acesso a essa tecnologia não é apenas uma questão de conforto, é assegurar o direito à saúde, à dignidade e à vida. A inclusão desses dispositivos no rol de insumos oferecidos pelo poder público é uma medida justa, necessária e urgente, sobretudo para aqueles em situação de vulnerabilidade social. Importante destacar que, na justificativa do projeto de lei, o Executivo informa que foram adquiridos 458 sensores e 20 monitores com recursos de emenda parlamentar do deputado Carlos Gomes, no valor de R$ 150 mil. Reais. A Secretaria Municipal de Saúde tem registrado até o momento 19 pacientes dentro da faixa etária a ser atendida, com a distribuição de 2 sensores mês, ou seja, o suficiente para um período de 12 meses. Frisa-se também que o artigo 4º estabelece que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário. Portanto, não se observa óbice para a aprovação deste projeto de lei no que tange o ponto de vista financeiro e orçamentário. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei com emendas. Sala das comissões, em 2 de dezembro de 2025, vereadora Lilian Couto, relatora, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 175/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. O projeto de Lei número 175/2025, de autoria do Executivo, visa autorizar o fornecimento gratuito de sensores de monitoramento contínuo de glicose aos pacientes residentes em Uruguaiana diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1, cadastrados na rede pública municipal de saúde e com indicação médica. O texto original do parágrafo único do artigo 1º restringe o benefício a crianças e jovens na faixa etária dos 4 aos 17 anos, 11 meses e 15 dias. O vereador Celso Duarte apresentou emenda modificativa no parágrafo único que propõe estender a faixa etária para 4 anos aos 24 anos, 11 meses e 15 dias. A justificativa apresentada para a emenda alega que a ampliação busca adequar o texto à realidade clínica e social dos pacientes, visto que o diagnóstico de diabetes tipo 1 persiste com igual gravidade na juventude e início da vida adulta. A ampliação também é justificada pela inclusão social e equidade no acesso à saúde, garantindo a assistência a jovens, especialmente estudantes e dependentes familiares, que ainda não atingiram estabilidade metabólica. O projeto é de extrema relevância social e de saúde pública. A justificativa do Executivo destaca que o diabetes atinge 10,2% da população brasileira e que o descontrole da glicemia pode acarretar complicações graves como cegueira, insuficiência renal, amputações, infartos e AVCs. Os sensores de monitoramento contínuo de glicose são descritos como uma inovação fundamental por serem discretos, indolores e de fácil utilização, especialmente para crianças e adolescentes. A tecnologia permite um controle mais assertivo da insulina, prevenindo episódios de hipo ou hiperglicemia, e contribui para a economia nos cofres públicos ao evitar hospitalizações e procedimentos de alta complexidade. O projeto estabelece os critérios para o fornecimento que incluem laudo médico, comprovação de residência em Uruguaiana, cadastro no SUS e recebimento de outros insumos para diabetes pela assistência farmacêutica. O município já adquiriu 458 sensores e 20 monitores, suficientes para atender a 19 pacientes registrados dentro da faixa etária original, por um período de 12 meses, com a distribuição de 2 sensores mês. A iniciativa representa um avanço no cuidado com as pessoas com diabetes tipo 1, em prol da equidade e da saúde pública. A emenda apresentada tem mérito social ao reconhecer que o diabetes mellitus tipo 1 persiste com igual gravidade na juventude e que protocolos médicos como os da Sociedade Brasileira de Diabetes e do Ministério da Saúde recomendam o uso do CGM para jovens adultos sem estabilidade metabólica. A ampliação da faixa etária promove a equidade e inclusão social, especialmente para jovens em fase de estudos e dependência familiar. Diante da análise do mérito e da justificativa, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei, bem como da emenda apresentada pelo vereador Celso Duarte, sala das comissões, em 8 de dezembro de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário.
Para comentar o projeto de lei 175, a vereadora Márcia Fumagalli. Com a palavra, a vereadora.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora, demais vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também através das redes sociais. Esse projeto chega a nós com uma alegria muito grande, porque desde que fomos procurados em nosso gabinete pelas famílias de pessoas com diabetes mellitus tipo 1, que precisam picar o dedo na pontinha dos dedos todos os dias, várias vezes por dia, para retirar uma gota de sangue e medir o nível que está de glicose, porque se o nível baixar muito ou subir demais, acarreta graves problemas de saúde nessa pessoa. E então, nós abraçamos a causa, fomos até o deputado Carlos Gomes, deputado Sérgio Pérez, que também abraçaram a causa, e imediatamente disponibilizaram os recursos para que fossem adquiridos esses primeiros sensores e leitores para serem implantados nessas pessoas que têm diabetes mellitus tipo 1. Então, é uma alegria muito grande. Mas também é uma tristeza, porque... E os outros? O que a nossa Constituição Federal diz? Que é direito de todos à saúde. Todos. E nessa faixa etária, muitos ficarão de fora. Vou só para ter entendimento da dimensão, uma mãe nos procurou que a criança tem 3 anos. E a faixa etária que definida foi a partir dos 4. A tecnologia nova do Freestyle 2, ele, segundo o fabricante, é a partir de 2 anos de idade. E esse menininho tem 3 anos. E ele vai ficar de fora. E a mãe dele chorando, várias vezes que ela me ligou, ela disse, como eu vou explicar para o meu filho que ele não vai ganhar o sensor? Uma criança de 3 anos que tem que picar o dedinho todos os dias. Isso é dor, isso é sofrimento, tanto para essa criança quanto para a família dela. E os que têm mais de 24 anos, 11 meses e 15 dias, que também vão ficar de fora, e que também são jovens e talvez estudantes. O fato de não manter o índice, o nível de glicose no sangue adequadamente monitorado 24 horas causa graves transtornos à pessoa que tem diabetes mellitus tipo 1, como cegueira e outras doenças que aqui eu já li. Então eu pergunto, por que a limitação dessa faixa etária? E normalmente eu pergunto, e os outros? E se a gente retirar o projeto agora para fazer uma nova emenda, não dará tempo de ser aprovado. Então, nós ficamos numa situação delicada, porque nós teremos que aprovar o projeto para que todos que estão nessa faixa etária recebam e, novamente, entrar no próximo ano para remodelar esse projeto de lei. Porque todos têm que receber a saúde e direito de todos, é constitucional, a gente não pode limitar. E essa criança não vai ficar sem o monitor, porque a gente foi atrás e a gente conseguiu o monitor. Ele nem precisa leitor, porque essa nova tecnologia no próprio celular já é feito o aviso. Se baixar muito o nível ou ele aumentar muito, dispara um alarme no celular. E os celulares já têm o aplicativo que acompanha o sensor que está aplicado no braço da pessoa. Então, até acredito que sai bem mais em conta, mais barato, não tendo que adquirir os leitores. Mas teremos que fazer essa caminhada urgente, porque quem tem mais de 25 anos também não vai receber. E nós temos um número cadastrado de pessoas no município bem maior do que o número que foi adquirido. E também colocar como condição a questão... da vulnerabilidade, também não creio que seja mais adequado, porque a saúde é direito de todos, e a saúde não fala que tem que estar em vulnerabilidade. Quando o SUS atende uma pessoa, ele atende todos, seja na ESF, seja no Hospital Santa Casa de Caridade, você não precisa apresentar uma declaração de vulnerabilidade. Então, essa caminhada é necessária, mas a gente agradece muito essa sensibilidade do deputado que enviou essa emenda para uma aquisição urgente desses 400 e pouco, quase 500 monitores. Mas a nossa luta continua. A nossa luta continua pelos outros que ficarão de fora dessa faixa etária, porque eles também são pessoas, eles também são pessoas com diabetes mellitus tipo 1, e eles também precisam que o poder público olhe por eles e que ofereça para eles mais qualidade para que eles tenham saúde. Porque o diabetes mellitus tipo 1, ele é uma doença que traz muitos problemas. Então, esse monitoramento é extremamente urgente. Aqui, até gostaria de ler um pedacinho do parecer, onde diz, destacamos a importância dessa alteração de faixa etária que vai abranger mais pacientes. E, com isso, além de somar na qualidade de saúde, vai resultar em bem menos hospitalizações por agravamento de sintomas, contribuindo para protocolos de saúde mais eficazes do diabetes. A gente não tem que prolongar a faixa etária, a gente tem que alcançar todos. Todos. Muito obrigada.
Para comentar o projeto de lei 175, o líder do governo, vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, muito obrigado. Para contribuir com a vereadora Márcia, compreendemos a sua reivindicação, vereadora, inclusive, como a senhora mesmo mencionou, acho que é importante neste momento a aprovação do projeto para o atendimento imediato desse público que representa, pelo que os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde apontam, a maior gama, né, de pacientes com essa necessidade a partir da faixa etária, mas que, como a senhora colocou, né? A luta continua, então, para abranger a todos, talvez apenas como uma sugestão, já que estamos no final do nosso ano legislativo, a senhora também poderia protocolar como uma indicação já para a próxima na próxima sessão, e a partir da indicação, já ainda no momento do nosso recesso, evoluir, e a gente se coloca à disposição também como gabinete do líder do governo para estarmos como parceiros aí nas conversas com a Secretaria Municipal de Saúde, no entendimento de se viabilizar essa ampliação para todo o público dos pacientes, independente da faixa etária, que necessitam desse equipamento. Muito obrigado.
Vereador, me consegue uma parte?
Só um minutinho. A senhora já encerrou? Concede a parte para ela? Ok. Uma parte, a vereadora Márcia.
Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador Celso Duarte pela sua sensibilidade de perceber a necessidade de maior abrangência da faixa etária. E só deixar registrado que estivemos em Porto Alegre na terça-feira, já conversamos com o deputado Sérgio Pérez para que a gente consiga os próximos monitores que serão necessários, vereador Celso, porque aqui ele é para um ano. Então, a gente já está fazendo uma mobilização para que se garanta emendas, para que venham os próximos monitores, porque eles são temporários, tem que usar dois por mês, ele dura 15 dias a leitura. E nós já estamos alinhando com os deputados para que não falte emenda parlamentar, para que sejam substituídos, né, para que sejam possam ser sempre disponibilizados para as pessoas os recursos. E a sugestão de que seja o monitor e o Freestyle 2, que ele é a partir de 2 anos, e ele tem uma tecnologia mais avançada, sendo que ele avisa no próprio celular da pessoa qualquer alteração. Mas eu lhe agradeço, vereador, lhe agradeço muito, porque no aumentar a faixa etária, segundo a sua emenda, o senhor vai abranger muito mais pessoas que estariam de fora. Então, parabéns. As famílias são extremamente gratas, com certeza. A sua emenda fez uma enorme diferença para muitas famílias. Muito obrigada.
Para comentar o projeto também, o projeto 175, vereadora Lilian Cuti, na sequência, o vereador Egídio Carvalho.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colega vereadora Márcia, vereadores, o público presente. Esse projeto é uma, como diz o gaúcho, uma baita iniciativa. É um começo, com certeza, vai se estender. Eu acho assim um projeto maravilhoso. Eu que vivo diabetes diariamente com a minha mãe, eu sei quanto isso é difícil, porque ela já é uma pessoa idosa, e mesmo assim, cada vez que ela vai picar o dedo, dói. Imagina uma criança de 2 anos. Parabenizo, agradeço ao deputado Carlos Gomes, que é um defensor da causa da saúde também na nossa cidade. Mas também quero dizer uma coisa, vereadora Márcia. Isso não precisava nós estarmos fazendo o projeto. Isso é dever do nosso governo federal. Nós não precisávamos estar mendigando saúde, já que eles gastam tanto, milhões e milhões em viagens, que eles destinassem esse dinheiro para esses programas. Não precisava nós estarmos aqui lutando em projetos para poder salvar vidas. Deixo aqui essa minha fala, porque eu acho muito importante que a gente também recorra aos deputados, que eles façam também valer a Constituição, como a senhora disse, que saúde é para todos. Muito obrigada e um bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu não posso desconsiderar o engajamento da vereadora Márcia Fumagalli naquele encaminhamento que foi de autoria do meu gabinete, com o apoio essencial e fundamental de uma mãe que convive com a situação de um filho, a senhora, a dona Cláudia do Bastel. Nós protocolamos e, após aprovado em plenário o nosso projeto, evidente que tem méritos a vereadora Márcia Fumagalli de ter encaminhado o apelo de uma emenda parlamentar ao deputado Carlos Gomes, que disponibilizou os R$150 mil para a disponibilização dos equipamentos. E eu entendo, vereadora Márcia, que não está ainda perdida a possibilidade de aumentarmos a questão da expansão da idade para que as crianças, os jovens, enfim, os adultos possam se utilizar desse equipamento. esse projeto pode receber emendas a partir do ano que vem e voltar a ser pauta, né, aqui do Poder Legislativo de Uruguaiana. Então, quero dizer que existe ainda essa possibilidade das correções e para que possamos, então, plenamente, o Poder Legislativo de Uruguaiana comemorar essa grande conquista, né, que vai trazer alento e a possibilidade de evitar que crianças passassem pelo sofrimento de todos os dias ter que medir a glicemia com aquela famosa picada na pontinha do dedo. Então, esse é o meu posicionamento a respeito desse projeto tão importante, destacado pela vereadora Lilian Cucci, né, e também com o engajamento da vereadora Márcia Fumagalli. Acredito que a união, né, de vereadores fez com que obtivéssemos êxito nesta demanda. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio. O projeto de lei número 175 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PLO número 182.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 182/2025. Procedência, vereadora Márcia Fumagalli. Substitutivo número 6, que denomina a Clínica Municipal Veterinária, com o nome do ilustre médico veterinário, Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o substitutivo número 6 do projeto de lei ordinária número 182/2025, de autoria da vereadora Márcia Fumagalli, protocolado nesta casa sobre o número 2025, que denomina a Clínica Municipal Veterinária com o nome do ilustre médico veterinário Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni. Parecer. Trata-se de apreciação do substitutivo do projeto de lei que pretende nominar a Clínica Veterinária Municipal com o nome do médico veterinário Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni, falecido em 6 de junho de 2024 em Uruguaiana. O substitutivo pretende alterar a seguinte redação técnica. Denomina a Clínica Veterinária Municipal, localizada na rua Senador Silveira Martins, via de acesso à BR-472, bairro do Aeroporto, no município de Uruguaiana, RS, com o nome do ilustre médico veterinário, Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni. A Câmara Municipal de Uruguaiana decreta. Artigo 1º. Fica denominada Clínica Municipal Veterinária Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni, a unidade pública de atendimento veterinário localizada na rua 15 de novembro, número 4172, bairro Alexandre Záquia, em Uruguaiana, RS. Esta lei tem por finalidade homenagear com o devido louvor o médico veterinário Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, passando a ter a seguinte adequação de termos na redação da norma. Denomina Clínica Municipal Veterinária com o nome do ilustre médico veterinário Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni. Artigo 1º. Denomina Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni a Clínica Municipal Veterinária localizada na rua Senador Silveira Martins, via de acesso à BR-472, bairro do Aeroporto. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Primeiramente, no que tange a alteração técnica do substitutivo, não há nenhum óbice a ser elencado, estando corretas as modificações inseridas no texto. De acordo com a legislação, vale destacar que a proposta se encontra firmada na Lei Orgânica Municipal, constante do artigo 66, parágrafo 2º, que determina o lapso de prazo de 1 ano após o falecimento para que seja feita a devida homenagem. No mérito, precisamos destacar o trabalho de excelência em toda a trajetória desse exímio profissional que, como ninguém, exerceu com dedicação, responsabilidade e humanidade o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde animal. Em razão do exposto, nosso parecer é favorável à tramitação do projeto nas demais comissões da Casa Legislativa. Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 2025... Vereador Mano Gás, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 182, relator vereador Mano Gás. Trata-se de apreciação do projeto de lei que pretende nominar a Clínica Veterinária Municipal com o nome do médico veterinário Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni, falecido em 6 de junho de 2024 em Uruguaiana. Primeiramente, vale destacar que a proposta se encontra firmada de acordo com o requisito exigido pela Lei Orgânica Municipal, constante do artigo 66, parágrafo 2º, que determina o lapso de prazo de 1 ano após o falecimento para que seja feita a devida homenagem. No mérito, precisamos destacar o trabalho de excelência em toda a trajetória desse exímio profissional, que como ninguém exerceu com dedicação, responsabilidade e humanidade o fortalecimento das políticas voltadas à saúde animal. Face ao exposto, a proposta apresentada se encontra em total conformidade com a legislação vigente e demais normas regulamentadoras, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Em razão do mesmo, o nosso parecer é favorável à tramitação do projeto nas demais comissões da Casa Legislativa. Sala das Comissões, em 14 de novembro de 2025. Vereador Mano Gás, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária 182/2025, com substitutivo número 6/2025. Procedência, vereadora Márcia Fumagalli, que denomina a Clínica Municipal Veterinária, localizada na rua Senador Silveira Martins, via de acesso à BR-472, bairro do Aeroporto, no município de Uruguaiana, com o nome do ilustre médico veterinário, Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni. Relatora, vereadora Lilian Cuti. Parecer. O presente projeto de lei denomina Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni a Clínica Municipal Veterinária, localizada na rua Senador Silveira Martins, via de acesso à BR-472, bairro Aeroporto. O presente projeto de lei busca prestar justa homenagem ao médico veterinário Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni, profissional que se destacou pela dedicação, competência e compromisso com a saúde e o bem-estar animal, bem como pelo seu trabalho em prol da comunidade de Uruguaiana. Salienta-se que suas contribuições e participação de forma digna e humana perante a sociedade uruguaianense foi uma marca registrada, influenciando nas políticas públicas voltadas à saúde animal. Entretanto, fica explícito que o projeto de lei tem por finalidade estabelecer uma homenagem justa ao Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni por sua trajetória e serviços prestados à comunidade. Portanto, não se observa óbice para aprovação do presente projeto de lei. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei com substitutivo. Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 2025, vereadora Lilian Cuti, relatora, demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto de lei número 182 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das matérias do expediente, correspondências recebidas ao Executivo.
Ofício número 931 a 941 encaminha resposta a requerimentos e indicações diversos vereadores. Requerimentos 1643, 1645, do vereador Luiz Fernando Braite. Requerimento 1650, do vereador Mano Gás. Indicação 440, da vereadora Lilian Cuti. Requerimentos 873, 1613, da vereadora Manuela Couto. Requerimentos e indicações diversos vereadores. Requerimento 1634, do vereador Celso Duarte.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofícios 925 e 926. Hospital Santa Casa encaminha resposta ao requerimento 1606 da vereadora Estela e requerimento 907, vereador Bright. Número 940, Secretaria Municipal de Saúde agradece moção número 310 da vereadora Márcia Fumagalli. E-mail número 51, Secretaria da Segurança Pública encaminha a resposta ao requerimento 1624 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 2057 a 2060.
Passamos ao período das comunicações, inscrito o vereador José Clemente. Antes do vereador José Clemente se manifestar na tribuna, eu gostaria de passar a condução dos trabalhos à vereadora Márcia Fumagalli, porque eu saio agora para cumprir uma agenda da Câmara. Passamos então ao vereador Egídio Carvalho? Pode ser, Cláudia? Pode. Passamos a condução dos trabalhos então ao vereador Egídio Carvalho, porque eu saio nesse momento para cumprir uma agenda da Câmara Municipal. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho. Pode conduzir
muito bem,
aí,
senhor presidente, vereador. Assumindo a condição da presidência, nesse instante passo a palavra, no período das comunicações, ao vereador José Clemente.
Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade, quero fazer um registro aqui que entendo muito importante também na área da cultura. Ontem nós tivemos em Uruguaiana o início da 47ª edição da nossa Califórnia da Canção Nativa, que é a mãe dos festivais nativistas. Em 1971, em Uruguaiana, se deu início a um movimento nativista da cultura gaúcha que nós ontem vimos aqui em Uruguaiana, a sua 47ª edição ali no Parque Dom Pedro II, no nosso Parcão. A Califórnia da Canção Nativa, e como bem disse o secretário de Cultura, não é apenas um evento anual que acontece aqui em Uruguaiana. É um símbolo da cultura nativista que nós, uruguaianenses, devemos ter orgulho de tudo isso. E eu trago aqui, quando cheguei aqui na Câmara de Vereadores, em meu primeiro mandato, e aqui está a lei, em 2010, já no segundo ano do mandato, eu detectei que a Califórnia da Canção Nativa não era declarada patrimônio cultural do município de Uruguaiana. E assim eu fiz, através de lei. Bem como vi que a Califórnia da Canção Nativa não era evento oficial do município de Uruguaiana. Instituí a lei também. Me orgulho muito disso, porque ontem à noite, senhoras e senhores vereadores e comunidade, o que nós vimos? Já na parte da tarde, acompanhado de algumas pessoas de fora de Uruguaiana, estive aqui no Teatro Municipal, onde é o palco do início desse movimento cultural de Uruguaiana, quando ainda Cine Pampa, lá em 1971, ali se iniciou este movimento maravilhoso tradicionalista da cultura gaúcha. E ali estava a exibição dos cartazes com alguns presidentes e aqueles que também idealizaram o movimento, como o seu Colmar Duarte. Por ali se via pessoas curiosas, inclusive olhando os cartazes de outra época. E eu lembro disso porque eu também, na Califórnia da Canção Nativa, ainda na época da Agrícola e Pastoril, nas cidades de Lona, por lá estive muito tempo mesmo. E o que se viu ontem que é importante registrar? Qual é a importância não somente simbólica, cultural, daquele movimento tradicionalista e da cultura gaúcha? Dezenas, centenas de pessoas estavam no Parque Dom Pedro II ontem à noite. Que hora terminou, encerrou as atividades ontem da Califórnia Estudantil? 2h30 se encerrou a entrega da premiação e eu estava lá. Por volta de 1h45 do dia de hoje, dessa madrugada, o Parque Dom Pedro II estava completamente lotado na área da Califórnia. Lotado de pessoas. Porque a cada apresentação, até mesmo dos jovens que ali, dos estudantes que ali estavam, e de inúmeras cidades do Rio Grande do Sul, Três Passos, Camaquã, Quaraí, outras cidades do Rio Grande do Sul, era brilhante a manifestação de cada jovem, de cada menino, de cada menina que ali estava. Sem falar dos shows que ali foram apresentados. Nós temos valores, aqui é um celeiro, celeiro produtor de artistas nativistas, compositores, cantores da música nativista. As exibições de ontem à noite também me levaram a ver o quê? Eu circulei na praça de alimentação. Não vou falar aqui da questão dos geradores de energia, porque eu já protocolei um pedido aqui e ontem, mais uma vez, eu confirmei aquilo que é impossível ali da praça de alimentação ouvir o palco lá em razão do funcionamento dos geradores. O município deve, acredito eu, através da solicitação, adotar uma medida de fornecer energia temporária para essas pessoas que trabalham e que precisam e que também geram emprego e renda. É nesse ponto que eu quero tocar. Toda aquela estrutura de praça de alimentação com aquelas pessoas trabalhando, que bom ver que a quantidade do atendimento daquelas pessoas ali, um volume maravilhoso de consumidores, e ali está a geração do emprego e renda. O churrasquinho, o cachorro quente, o crepes, a bebida, tudo aquilo que eu vi ali. Em determinado momento, vereador Egídio, eu vi com meus olhos, não tinha alimentação mais, isso por volta de 2 horas da manhã. Não tinha alimentação praticamente daquelas pessoas, já tinham comercializado tudo e havia pessoas procurando ali. Que maravilha, Pedro. Isto é importante, um movimento cultural que as pessoas não se apropriam. Aquelas pessoas que estavam ali, que não são de Uruguaiana, onde elas estavam hospedadas? Na rede hoteleira. Onde elas estavam consumindo durante o dia de ontem, de hoje, de amanhã, a sua alimentação? Nos nossos restaurantes, as nossas lancherias do município. E é importante frisar, falar disso. Porque tem pessoas que atacam a cultura sem ter noção do que ela representa. Nós não podemos desmerecer ninguém que esteja envolvido. E saber muito bem separar, e é importante falar disso, porque às vezes até mesmo a Casa Legislativa, os vereadores, são atacados porque a saúde apresenta determinada deficiência e que tem dinheiro para isso e para aquilo. É cultura, o dinheiro é da cultura, o investimento é da cultura. Há patrocinadores, apoiadores que investiram o recurso para a cultura. Não é para outra finalidade. Que bom que Uruguaiana tem um evento desta envergadura, como a Califórnia da Canção Nativa. Repiso, reitero e reafirmo, o maior evento da cultura gaúcha nativista está aqui, aqui em Uruguaiana. Nasceu aqui em 1971 e estamos na 47ª edição. Parabéns a todos que fizeram com que esse maravilhoso evento chegasse até hoje e que tenhamos ainda muitas realizações da Califórnia da Canção Nativa. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, ocupando o período das comunicações, usa a palavra a vereadora Lilian Couto.
Mais uma vez, bom dia a todos. Muito bem a sua fala, vereador Clemente. Nós, como vereadores, sabemos a importância de ter essas tradições aqui na nossa cidade, de ver a alegria do nosso povo uruguaianense. Concordo plenamente, porque cultura faz muito bem para a saúde da nossa cidade também. E quem não quiser festa, que se mude da nossa cidade, então. Porque as pessoas merecem ter aquele dia de descontração, né, de trabalho duro durante o dia e chegar e poder ir assistir uma Califórnia grandiosa que foi o começo ontem. Parabenizo a sua fala e concordo plenamente com o senhor. Mas eu estou aqui para dizer e parabenizar, deixar registrado que nasceu mais uma republicana. Nasceu a Maju, neta do nosso presidente Efraim Saltes, e quero deixar aqui meus parabéns aos vovós, ao seu Efraim, à Jaqueline, ao Regis, à Mariana, nossa secretária adjunta de Meio Ambiente, e que ela venha com muita saúde e felicidade a todos. Muito obrigada, senhores, e um bom dia a todos.
Muito bem. Nada mais havendo a tratarem, em nome de Deus, nós encerramos esta sessão plenária, voltando na próxima semana com as duas últimas desse ano de 2025. Grande abraço a todos e até lá.